Essas empresas acreditam no diálogo e apoiam iniciativas criadas por mulheres como o podcast As Mina Pod. Um espaço democrático de ideias e bons papos onde as minas podem tudo. Chega junto que já estamos começando.
A gente combina tudo e na hora do ao vivo a gente faz tudo errado. Ao vivo é a palavra mágica. Falou ao vivo, que dá o branco e a gente esquece tudo.
Ciricutico, né?
Está começando mais um As Mina Pode! Gente, casa nova, cenário novo, a gente tá muito chique.
Tá chique, meu Deus, eu queria muito. Destrói o cenário, o primeiro dia.
Eu queria muito um sofá, eu tô muito feliz. Eu tô radiante, cara.
Sim. Eu queria muito um microfone assim, sem ser da mesa.
Eu tava já com saudades.
Já?
É, não de você, que a gente fala todo dia.
Ai, credo.
De vir aqui, de trocar ideia das minas, das pautas. Sim. Tá tudo muito maravilhoso. Tá, eu tô me achando, lindo. Cara. Tem tudo, tô muito em casa. Tô muito lindo.
Arrasa, gata.
Cara, eu vou começar dizendo brevemente qual a pauta de hoje, antes da gente entrar em todos os babados. Mas o tema de hoje é... Quando mulheres censuram mulheres. Teoricamente, eu tô... Deixa eu ver isso aqui. Tá bom, meu mic? Tá de boa? O que eu fiz?
Tirou, desconectou? Já
foi?
É.
Ah, eu já botei os pés para cima, já deitei no sofá, já destruí o cenário.
Tá tudo certo.
Voltou,
assim.
Meu mic? Ai, socorro, Deus. Socorro, Deus!
Socorro, Deus! Pronto, deu?
Será?
Será? Ainda não, ainda não.
Vou pegar o mic da Fábio emprestado.
Pega. Pronto,
vamos. Da Fábio emprestado. Talvez eu não devia ter dado uma porrada no... Não devia ter dado uma porrada no sofá. Morreu? Rest in peace! Coitado! A gente vai trocar ele. Enquanto a gente não troca ele... Não. Ah, fala você então, hein, Fábio, o tema de hoje.
Fala.
Voltou? Aê! Voltei!
Para,
caralho,
de mexer. Não mexe mais.
Muito fica boa noite, quieta. Meu povo, aqui no baile do Egito.
Ela quer dançar isso e cantar muito isso.
Gente, o tema de hoje é quando mulheres censuram mulheres. Ah, mano, tá tirando. Mas dá pra ouvir? Dá? Dá pra ouvir pelo da Fabi?
Dá pra ouvir pelo meu.
Ah, tá lindo.
Meio que colocar assim?
Lindo. Pronto. Fechou. Vou chegar mais pertinho.
Isso, vem.
Teoricamente, gente, homens e mulheres, perante a Constituição, têm os mesmos direitos. Mas a gente sabe que na prática não é assim.
Não é bem assim.
Não é bem assim. Mas e quando a censura vem de outra mulher?
Aí o bicho pega, né?
É
um pouco frustrante,
É um pouco frustrante. Como tipo é que a gente pode perceber isso? Será que a gente não faz isso também?
Faz.
Umas com as outras?
Com certeza.
Pensando no tema, eu vi que eu também faço, na verdade.
É
não é pouco, não. E aí é meio que isso,
às
assim,
como... sem querer também, né?
Não, não
é
lógico, não
às
na,
vezes é
na
querer,
maldade.
Tem gente, eu acho que faz na maldade e tem, às vezes passa sem querer.
É verdade. Mas como que a gente pode estar buscando a liberdade e, ao mesmo tempo, estarmos nos julgando, nos censurando? Nós, mulheres, afinal, somos libertas de nós mesmas, Fábio? Que pergunta complexa, Fábio!
Meu Deus do céu, a gente acabou de começar, calma.
A gente
acabou
de começar. O tema é leve hoje, gente. O tema é light.
Light.
O tema é light. Antes de começar com o tema light, a gente tem aviso.
Temos avisos. Vamos
aí. Galera do Instagram, que vai encerrar.
Quem quiser. Ah, eu tô live no Instagram, galera do Instagram. Sem preguiça, vamos lá clicar no link na bio e vir pro YouTube, que eu vou parar aqui. Não vou mostrar dos dois lados. Vou encerrar a live, então vem pro YouTube. Vai ser só um pouquinho de programa.
Rapidinho. Mas antes de mais nada, vamos dar uma boa noite pra nossa palestra que veio com a gente, tá nos acompanhando sempre, a gente sempre esquece.
Boa noite. Nossa, boa estou noite. De novo, parabéns. Gostou. Pra vocês.
Parabéns pra nós.
Pra nós.
Nossa, eu tô encantado com o estúdio, parabéns.
Ah, eu também tô no céu. Já quebrei microfone, vou dar cambalhota, estrelinha.
Não, calma.
Mas na estresse segura. Mesmo, porque é muita segura. Emoção. É muita energia ao mesmo tempo. Muita, né? Por isso tem raios na parede, universo, tá tudo aí.
Viu?
É.
Então, né, pra quem não percebeu ainda, nós estamos hoje ao vivo. Ah, meu
de
Deus.
Casa nova.
Um leve, né?
Um leve ciricutico.
Ah, meu Deus.
Vocês queriam ao vivo, agora
queria,
toma.
Queria, agora, por favor, né? Deixa aí, ó, igual eu sempre falo, deixa um joinha, né?
Subscribe.
Subscribe, dá um joinha. É,
toca o sininho, Fábio.
E deixa um comentário aí, agora existe realmente a oportunidade de interagir aqui com a gente vai estar dando uma olhadinha nas perguntas, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, fala aí que nossa voz maravilhosa do universo vai ajudar e vai dar uma lida aí pra gente. E não esqueçam, né, que a gente também tem o nosso Insta, então assim, o que rola aqui, a gente joga um pouco lá. Então tem o nosso canal de cortes agora.
Cara, a gente tá muito chique. É estúdio novo, é canal novo. É canal tudo. De cortes pra você que tem preguiça de assistir. Isso. De assistir tudo.
Isso.
Pra você que quer mandar aquele trechinho especial pra aquela amiga preguiçosa. Exatamente. Que você fala, assiste. A amiga fala, não vou ver. Então, manda só o trechinho pra
manda
ela.
Manda só o trechinho. Então o nosso canal de cortes é Cortes As Mina Pode, né? Aqui no YouTube também. E acho que é isso de recadinhos do coração.
É isso.
É, não esquece. Ah, e nosso Insta. Deixa eu dar o Insta, porque... Ai,
esqueço, né?
Sempre. Sempre. É, asminapod_USA. Usa. E é isso.
É lá que a gente continua os papos lá. Gente, vocês viram que passou? Passou a Lei 4.
Graças ao bom
todo
Jesus.
Mundo, não todo mundo, né? Mas a maioria votou yes. E passou a lei. Foi aprovado, já tinha sido aprovada, né? Mas agora tá lá aprovado, contestado e tudo certo.
E as on for, que é...
Que vai dar a carteira de motorista para imigrantes indocumentados. Uma puta vitória. Uhum. E aí vocês viram que agora a gente tá no pico de chique, de tudo de maravilhoso. A gente também tem sponsors.
Ai,
vocês perderam
Deus,
o começo. Eu não sei se vocês perderam o começo, mas a gente já mostrou os nossos sponsors, o logo dos nossos sponsors. Mas eu queria particularmente dizer aqui que agora que passou Yes on 4, vai comprar seu carro, vai comprar aí, vai ficar motorizado, motorizada, sim. Gente. Não tem nada melhor nesse mundo. E aí, vocês viram que um dos nossos sponsors é a Kelly da Senna Motors. Na verdade, eu queria mandar um beijo pra Kelly da Senna Motors e a galera toda deles, que são maravilhosos. E eles têm as melhores oportunidades por lá. Eu já fui lá, já conheci a loja. A gente depois vai mostrar um pouquinho da loja deles pra vocês também aqui no nosso Insta do AsminaPod. E, gente, não tem lugar melhor pra vocês irem, de verdade. A galera toda brasileira fala português, são super amigáveis, vão fazer de tudo pra ajudar vocês, pra facilitar vocês a comprarem até o carro dos sonhos. Então, Senna Motors. E um beijo pra Kelly, de todo o meu coração, por você acreditar no projeto e estar aqui com a gente.
E nós também temos outro sponsor, a nossa amiga maravilhosa. Um beijo. Muito obrigada também pra Camila, que ela é, assim, sensacional, maravilhosa.
Ponta firme, né?
Ponta
sempre.
Firme. Nossa, conheço... Eu conheci a Camila, nem sabia que a Camila conhecia a Marcela, mas enfim... É, o nosso muito obrigado pra ela também. A Camila, ela tem a loja Atlas, né? Que é a loja da Camila, que todo mundo conhece. E ela tá vendendo celular. O celular, o iPhone 14. Você pode comprar o seu
Apple Watch.
E ela tem os planos, né? Pela AT&T e pela T-Mobile. Então...
Sabia que a loja dela é a maior vendedora de planos da AT&T do país?
É óbvio que é. Porque
é mega orgulho,
ela é fera,
né? Ela é ferona.
Ela
né?
é muito boa nas vendas.
É muito rata das vendas.
Ela é muito boa nas vendas. A equipe dela, as meninas são super simpáticas. Com certeza você vai ser bem atendido lá. O QR Code dela vai estar aparecendo na tela, né? Aqui em cima, em algum lugar aqui. Enfim, vai estar aparecendo aí. E eles estão fazendo uma promoção super especial agora para quem comprar um iPhone 14. É, vai estar concorrendo a uma camisa oficial, né? Porque a Copa tá aí, tá chegando.
Isso aí.
Então vai concorrer a camisa oficial. E olha! Exatamente!
Essa
você
é oficial de agora?
Acho que é.
Eu achei meio louco esse marca-texto. Eu estou voltando a fazer as pazes com a camisa. Eu acho que a gente tem que. Acho que a gente tem que retomar os nossos símbolos.
Sim.
Não, de verdade. Sim. Não é de ninguém. É nosso. Uhum. É do povo brasileiro. Tem que retomar. Eu tô começando a tomar coragem. Eu tô olhando pra ela e tô falando, acho que eu vou voltar a usar. Uhum. Eu vou voltar a usar. Eu vou.
Vai?
Eu vou. Eu vou, é nosso. É de todos os brasileiros. Sim. E não é de um grupo específico, não é de nada. Então, eu acho que a gente tem que retomar. E tá bonita, hein?
Tá lindona. Tá então, bonita. Vai lá, garanta seu iPhone. E você concorre a uma camisa do Brasil. O que mais? Passaporte, não precisa. Só com o seu passaporte você consegue comprar. E 30 vezes, 36 vezes sem juros.
Caraca!
Uau!
Papo 1.
Muito obrigada como... para tudo.
É a facilitação, né, dona Camila?
Obrigada,
então,
Camila.
Então vamos lá.
Beijo.
Vamos pro papo. Beijo pra Camila, pra Kelly do Sena.
Kelly também,
vamos
beijo.
Pro papo. Antes da gente começar o papo em si, vocês lembram do vídeo que eu postei? Será que a galera toda viu? Se vocês não viram, vai lá no Instagram das Mina Pode Ver. O vídeo que a gente postou da trollagem, que a gente sempre pede esfirra. Não, e a gente queria patrocínio.
A gente sempre pedia um patrocínio, né?
Mas a gente sempre pede esfirra.
Eu também.
E a gente pedia patrocínio e não tinha resposta. E aí trolei eles, expus mesmo, joguei lá na internet. Falei, e aí agora? Qual é que vai ser? E aí recebi aquela DM dos sonhos falando... Então vamos fazer junto. Sim. E hoje tem esfirra!
Olha, gente.
Meu,
olha,
no patrocínio! Gente, fala sério.
Obrigada, King Bibs Malden.
King Bibs de Malden.
Obrigada, viu?
Gente, um beijo pra vocês, que super foram simpáticos com a brincadeira, não ficaram chateados e ainda falaram, gostei, a gente quer ser parceiro. Mandaram todas as esfirras, de todo sabor. Tem três caixas aqui, gente.
E essas doces, meu Deus do céu.
E a equipe aqui, estamos em cinco só, e tem esfirra para dar e vender. Mas, de todo coração, vocês são maravilhosos. Eu já pedia sempre, eu peço em casa. Eu já comi duas, e aí vou continuar a comer, e a equipe vai comer também.
Sim, muito obrigada.
Queria agradecer, de todo coração.
Delícia. King Bibs.
King Bibs.
Malden.
Do ladinho da minha casa. Então, vamos lá. Aviso dados, merchan feito, publi, agradecendo toda a galera que tá apoiando a gente, que, sim, puta, meu, dá um trabalho, hein? A gente tá suando o bigode aqui, cara. Foram duas semanas corridas, porque a gente tinha essa vontade de fazer melhor e de evoluir acontecer. Tudo, de fazer acontecer. E aí, na real, graças às pessoas que estão aqui, atrás das câmeras, e também aos nossos patrocinadores, nossos colaboradores, que a gente tá aqui. E
vamos falar igual, de graças a mim.
Ai, queria agradecer a mim mesma.
Obrigada.
Boa, Fábio, aprenda a se celebrar.
Exatamente.
Aprendeu alguma coisa com o Season 1.
Tapinha nas costas.
É bem isso. Cara, então eu falei pra vocês, né? Qual que é o tema de hoje. E eu vou começar lendo uma coisa aqui, porque quando a gente falou, cara, mulheres que censuram mulheres, é uma palavra pesada, né? Censurar. Aí eu fui olhar, entender melhor o que significa censurar. Censurar significa exercer censura moral, política, estética, religiosa sobre produção artística, informativa ou espetáculo. Mas nesse contexto, a gente está falando sobre criticar, condenar, repreender, desaprovar a conduta de outra mulher. Liberdade feminina, a gente está falando sobre isso. Foi literalmente a minha opção. Eu lembro no primeiro As Mina Pode que a gente fez, que a gente começou o assunto com, cara, o que você pode hoje como mulher que você mais aprecia? E eu lembro que o que eu escolhi foi o que eu mais valorizo hoje poder, no meu contexto, da minha realidade, da minha religião, de onde eu vivo, é eu posso me comunicar. Eu tenho liberdade de me expressar. E isso é uma coisa que para mim vale muito. E aí, vamos começar. A gente dividiu esse assunto sobre repreender, desaprovar, condenar, criticar outra mulher em vários fatores. E a gente vai começar pelo assunto do momento, né? O negócio que tá quente. Que tá pegando fome. A gente vai começar com liberdade política.
Porque
uma coisa light.
Light. Por que começar com uma coisinha assim, tranquila?
Imagina. Tá tranquilo, tá favorável o assunto. Tá no momento. Fábio, você se sentiu reprimida, acuada a manifestar a sua opinião, o seu posicionamento político, o seu voto? Naquele grupão do WhatsApp, na família, em casa, com o marido, grupo de amigos, algo do tipo? Rolou essa época?
Rolou muito. Eu não sou uma pessoa que me manifesta muito no Insta, né? Como todo mundo já sabe.
Você é a tia do Zap no Insta, no bom sentido.
No bom sentido. E quando, né, tivemos o resultado aí da eleição, eu coloquei uma foto aí, assim, a família inteira colocou, estamos em luto, blá, 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 e eu, vai Brasil!
Bem light, né? Nunca se posiciona, quando se posiciona é pra cutucar.
Pois é, eu falei assim, acho que a família não vai falar mais comigo.
Você tá com família ainda pro Natal? Você tem família pra passar Natal?
Acho que sim, mas qualquer coisa, vamos lá em casa, Mar. Mas, eu não sei fazer peru, não, mas outras coisas eu faço.
Mas você sabe que isso não é uma coisa particular, assim, da sua escolha de voto, nem nada. Eu sinto que todo mundo sofreu um pouco disso, de todos os lados, de todas as ideias. Meio que rolou isso, assim, né? Em todas as famílias. Teve até um movimento na internet. A Juvalauer, do Mamilos, postou um vídeo super legal no dia da eleição, um dia antes da eleição, lembrando as mulheres de que o voto era secreto. Porque existiu tanto essa censura e essa forma de familiares tentarem manipular, né? Eu vou dizer mais até sobre homens, de você se sentir manipulada ou acuada pela sua opção de voto através do seu marido, através do seu pai, através de um irmão. Sim. Então, as pessoas se sentiram tão acuadas que ela fez um livro pra lembrar, gente. O voto é mesmo secreto. Sim. Não tem como ninguém descobrir depois. Quando tá você e a urna ali, não tem câmera, ninguém vai saber. Porque tem histórias, né, realmente, sim, assim, sim, até sim. De você ser acuado pelo seu chefe, etc, né? Umas loucuras, assim.
E você, Marcelinha? Sentiu reprimida?
Cara,
gata, vou te perguntar também.
Assim, eu não vou ser reprimida, mas rolou um pedido carinhoso, assim, tipo, ai, eu acho que seria melhor você não manifestar isso, porque pode dar problema. Entendi. E aí, assim, eu sou muito do time que a gente tem a liberdade, né, de se expressar, e se isso for feito com respeito, se isso for feito, né, de uma forma, digamos, democrática, né, de uma forma decente, eu acho que todo mundo tem o direito de, né? E acho importante a gente parar pra pensar nisso, porque às vezes são em pequenas sutilezas que a gente começa a se anular ou começa, né? Eu não tô falando aqui de você provocar alguém de propósito, né? Ou de você ser irônico, sim, de você agressivamente dividir o que você tá pensando. Mas se você sentir que você deve, que é importante, se você sente uma necessidade de se posicionar em alguma coisa, seja politicamente ou em alguma questão moral, alguma questão social, acho que nós devemos em fazer isso. Porque tem aquela coisa do... Até onde vai o limite de um, né? Onde acaba, sim, o limite do outro. Sim. Então, assim...
Eu acho que o respeito, né?
Sim.
Ah, a gente pode não concordar e... Beleza. Sim. Você é minha amiga, respeita a sua opinião, você respeita a minha e vida que segue. E aí, o problema tá nisso. A falta do respeito ali da opinião alheia.
Acho que é muito curioso, porque assim, na internet, as pessoas sentem um pouco assim, ai, eu não aguento mais ver fulano de tal falando tal coisa. Então, ai, eu gostava tanto desse ator, vou deixar de seguir, porque é só isso. Mas acho que tá aí o ponto, né? Tipo, a gente esquece que, assim, a gente não tá sendo forçado, principalmente nas mídias sociais, a gente não é forçado a seguir ninguém. Você não é forçado a interagir com ninguém. Então, assim, você pode, né, deixar de seguir, você pode... silenciar, o Instagram dá várias opções hoje. Pode, sim, pular os stories, pode, sim, né? Assim, eu gosto, eu particularmente, eu não gosto de nenhum extremo. Eu não gosto de pessoas que são muito extremas, muito radicais. Mas as pessoas que pensam diferente de mim, eu tenho uma curiosidade genuína de entender.
Sim.
Tipo, por que você tá pensando isso? Como é que você tá pensando isso? De onde tá vindo essa sua linha do pensamento? Então, eu particularmente, não pulo, assim, conteúdos, a não ser que realmente tá, sei lá, tá fora da casinha, fora. Não faz sentido. Sim. Mas, tipo, eu não pulo. Eu tento entender, assim, qual que é a da pessoa? De onde que ela tá vindo? Que realidade que ela vive? Por que que ela tá pensando dessa forma? Tipo, meio Globo Repórter. Onde vive? O que come? Sim. Como se reproduz? Eu quero entender, entendeu? Claro, tipo, a minha curiosidade é por entender.
Sim, sim.
É, e aí, senão, acaba que a gente tem que fazer esse exercício, principalmente na internet, porque senão a gente se fecha mesmo nas nossas bolhas. A gente já tende a estar em bolhas, sim, porque a gente anda, sim, com pessoas que pensam como nós. E segue pessoas que pensam como nós. Se você não estourar um pouquinho a sua bolha, assim, viver um pequeno desconforto de escutar o outro ou de tentar entender, você, aí você realmente se fecha, sabe? Sim. Sabe aquele negócio de eu vou assistir CNN, mas hoje à noite eu vou assistir Fox?
Sim, claro.
Eu tô tentando entender aqui qual é, de onde vem a ideia, assim. Isso pra mim é muito importante. Eu acho interessante. A gente pensou em começar meio que falando sobre esse assunto, né? É, porque eu fiz um vídeo que viralizou essa semana, meio que se posicionando sobre algumas questões morais e sociais aqui de Massachusetts. E uma menina veio falar pra mim no DM que ela se sentiu muito acuada no dia que ela foi votar, porque não precisava nem dizer em quem ela ia votar, porque ela estava com uma camiseta branca com um coração vermelho. Então, assim, tava explícito. Sim. Mas, enfim, ela falou que chegou pra votar e tava tendo uma mega algazarra lá na frente das pessoas, né, celebrando, nananã. E tinha um grupo de de umas 5, 6 mulheres, ela também é mulher, tinha um grupo de umas 5, 6 mulheres com camisa do Brasil, então a gente também já sabe o posicionamento, que quando ela tava passando para votar na frente da escola, meio que, sabe, começaram a fazer chacota, e aí meio que chegaram assim ao redor dela, e, pô, se vai votar errado é melhor nem votar, não sei o quê. Cara, e ela falou assim, eu fiquei um pouquinho assustada, porque, sim, assim, a gente tá acostumado a confrontar na internet também, né? As pessoas cara a cara geralmente não confrontam. Não confrontam.
É muito mais fácil na internet.
É, né? Mas ela teve essa experiência, e aí ela falou assim, eu fiquei tão chateada, porque, assim, alguma coisa deveria nos unir. E, assim, eu não tenho como concordar mais com ela, sabe? Eu acho que, independente do seu partido político, da sua opção. E nem falando de política, vamos falar de outra coisa. Vamos supor, sim, que era, sim, lá, sim. Você quer chocolate ou você quer abóbora? Ok. Sim. Independente disso, somos mulheres. Somos da mesma espécie, você tá entendendo? Tipo, a gente é o mesmo bicho. A gente é o mesmo animal. A gente é a mesma espécie. Sabe, tipo, quando aqui a gente fala em inglês, assim, this is another animal. Uhum. A gente é o mesmo animal.
Sim.
Então, assim, o que a gente sofre de preconceito, de não ter voz, de realmente ser desafiada e até censurada em vários sentidos, independente ali da escolha daquelas mulheres, todas nós passamos pela mesma coisa. Uhum. E, porra, cara, a gente conseguiu direito de voto no Brasil em 1932, sabe? Uhum. Tipo, foi ontem. Aqui nos Estados Unidos, em 1920. Sim. E aí, assim, você fala pra uma mulher, pô, se você vai votar errado, nem vota, nem fica em casa.
Não dá, né?
Cara... Assim, é isso que eu fico chateada nesse sentido, assim, sabe? De pensar, meu, alguma coisa mais forte que nós temos em comum deveria nos unir para pelo menos respeitarmos o nosso espaço e os nossos direitos. Uhum. E eu acho que isso deveria ser o fato de sermos mulheres, entendeu? Sim. Então eu fico chateada, assim, com essa conduta. Eu fico um pouco assim, desnecessário.
Mas não é todo mundo que pensa assim.
Não.
Infelizmente, não, né? Não é. Isso não acontece, né? Seria lindo, maravilhoso se fosse assim, mas a gente vai falar em outros temas também que isso é normal acontecer. Eu acho que tem muita censura entre mulheres.
Muito.
Muito, muito mais. Seja por uma invejinha de uma coisa ou outra, ou se ela está lá e eu não quero. Acho que tem muita concorrência. E, às vezes, não é uma concorrência saudável.
Uhum.
É de você estar ali, você tem esse... Ah, não, por que que ela tá, né? Isso, pra mim, é uma coisa que... Ah, por quê? Seria tão mais fácil, né?
Se a gente decidisse colaborar ao invés de competir.
Exatamente.
Eu acho muito que foi colocado, assim, na nossa cabeça, pela educação mesmo, por tudo, essa ideia, esse mito... De que nós competimos umas com as outras. Eu acho que convenceram a gente disso.
Sim.
Juro pra você.
Ah, é.
Eu acho que convenceram a gente disso. Eu não acho que isso é 100% real. Eu acho que a gente comprou essa ideia e nunca questionou essa ideia.
Uhum.
Se de fato a gente deve competir, se a gente tem que competir, se realmente somos mesmo competitivas assim. E, eu falei isso o dia que eu fui apresentar o jantar do câncer de mama, que sim, acho que no dia mesmo... que as mulheres, ou pelo menos a maioria das mulheres, se conscientizarem. Acho que a gente é muito mais forte colaborando, sim, e não competindo.
Aí vai longe. Vai mudar, né?
Aí vai longe.
Oh, com certeza.
É.
Com certeza.
Acho que é mais sobre aprender uma com a outra do que questionar se o lugar que aquela pessoa tá ocupando é verídico, se ela merece, sabe? Uhum. Desdenhar daquilo.
Sim. E, falando nesse assunto, um assunto mais light, igual eu tava falando antes. Então, com certeza, existe muito isso. Então, assim, se você pensar em conceitos de beleza e bem-estar, né? A censura entre as mulheres, né? A censura existe. Tá ali.
Lembrando que a censura é literalmente a crítica, o julgamento, né?
Então, assim... Até onde que geralmente a crítica ela é construtiva ou é aquilo que eu falei? Eu acho que às vezes tem muito essa de talvez ser uma inveja.
Uhum.
Quando você tá fazendo essa crítica ou de talvez você quer ter aquilo, não tem, então você tá criticando.
Uhum.
Eu acho que isso acontece bastante.
Deixa você querer ter a coragem que aquela pessoa tem e você não tem, então aquilo de alguma forma te agride.
Te agride e aí
te incomoda.
Aí que você fala, não. Não, imagina.
É.
E aí...
É o famoso sincerocídio, assim, também. Acho que tem um pouco disso.
Sim.
As pessoas maquiarem mas eu só tô sendo sincera.
Sim.
né? Eu sou sendo sincera. Não, você tá dando uma opinião que não foi pedida, de uma forma rude, e aí julgando e criticando a aparência ou a escolha da pessoa.
E aqui a gente vê muito, por exemplo, né, no modo que a gente se veste, né? Pensa no workplace, né? Como você se decide. Então, existem muitas críticas. Ah, a mulher pode ir assim. Não, não pode.
No trabalho,
que...
né?
No trabalho. Então, o outro exemplo que a gente também tinha conversado antes sobre, né, no casamento, olha lá, as bridezillas.
Não, tem duas coisas disso. Primeiro, antes que eu perca o gancho, a parada do trabalho, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo há uns anos atrás. Aconteceram duas coisas curiosas. Uma foi, um dia, eu tava chegando pra trabalhar, aí estacionei meu carro no estacionamento e encontrei uma colega, não de trabalho, ela trabalhava numa empresa próxima da minha. Encontrei uma colega e era um verão e eu estava com uma saia. Né? Não era curtíssima, não estava indo no rolê. Era uma saia inapropriada. Eu estava de saia indo para o escritório. Sim. E aí, oi, tudo bem? Fulana, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, na hora de dizer tchau, ela falou assim para mim: tá querendo uma promoção, hein?
Ai.
Cara, mas sabe qual que é o pior? Eu sou tão sharp. Eu sou rápida, assim, no raciocínio, mas. Quando eu sou confrontada, ou quando vem uma coisa muito inesperada, eu friso.
Eu também.
Eu sou bundona, eu sou cuzona, assim. Falar.
Depois eu não sei o que falar. Milhões de respostas depois. Vou pra casa inteira dirigir com um texto. Mas na hora você fala assim, nossa...
Eu não sei se demora pra minha ficha cair, mas eu fico meio em choque. Aí eu, tipo, bum, eu fecho. E aí eu, tipo... E às vezes você até ri, que depois me dá raiva. Sabe? Você tem que estar muito mais aware pra você, nem você mesmo cair nessa, sabe? Sim. E aí eu tipo, haha, ha! E aí depois eu fiquei mastigando aquilo muito tempo, com vontade de falar, cara, o que, que você quis dizer? Porra, tipo, sério? De tantas coisas que eu faço pra me mostrar competente no meu trabalho, você deu a entender que eu tô buscando uma promoção porque e que por isso eu vim de saia, porque o meu chefe é homem. Tipo, que desnecessário, cara. Que desnecessário. E outra coisa que aconteceu, a mesma coisa, só que esse foi com uma amiga americana, que esse primeiro foi uma brasileira. O outro foi uma colega americana, que eu me casei em maio. Eu ia falar, sei lá quando. Em maio, é louco.
Me casei. Oh, a cara do marido. Já ele fez assim. Ele, opa, você não tá lembrando, não, querida? Deixa eu te lembrar aqui.
Me casei em maio. E aconteceu de ter acabado o lease do meu carro. E eu troquei de carro em junho, um mês depois. E eu tava muito feliz, porque foi a minha primeira grande compra material, assim. Tipo, eu já trabalhava há mais de 5 anos. Eu sempre tinha carros, assim, normais, populares e tal. E eu decidi fazer uma grande compra. E comprei um carro de luxo. Meu primeiro carro de luxo, que eu tenho até hoje, enfim, né? Tem 3 anos. E eu tava muito proud, assim, que eu tinha tomado essa decisão. E que eu podia comprar um carro de luxo. Porque, porra, vamos lembrar aqui, entendeu? Bairro do Limão, gata, tipo, sabe? Limpei casa, fiz muita coisa. Então, assim, né, foi uma conquista pra mim. E aí, eu tava muito feliz com o meu carro. E aí, essa menina americana que trabalha comigo viu a chave do meu carro, né? Viu que carro era. E aí, ela falou assim pra mim. Happy wife, happy life, huh? Que aqui nos Estados Unidos tem esse dizer que é assim. Uma esposa feliz, uma vida feliz. Então, querendo dizer assim, que eu acabei de casar e que, óbvio, na cabeça dela, foi um presente que eu ganhei do meu marido. Sim. O meu carro.
Não, não que você poderia ter comprado ele.
Só que dessa vez eu fui mais... não que eu poderia ter comprado, jamais. Só que assim, simplesmente, ela tem o mesmo trabalho que eu, colega de trabalho mesmo. Ela sabe o quanto eu ganho, que ela ganha a mesma coisa. Então, tipo assim, ela sabe que eu poderia comprar o carro, entendeu? Mas ela assumiu imediatamente, ela... Não é assumiu, né, em português que fala? Presumiu. Ela presumiu diretamente que eu ganhei do marido, entendeu? Que eu não tive a capacidade de comprar aquele carro.
Maridão, hein? Maridão do Lani!
Porra, desnecessário, né, cara? Desnecessário, né? Muito desnecessária.
Desnecessário.
Só que dessa vez eu fui mais rápida. Eu falei assim pra ela, você ganhou o mesmo tanto que eu. Você sabe que dá pra comprar. Dá pra... Não, eu comprei.
Eu comprei, é meu, querida.
Ai, uns nervosinhos desnecessários queria, de passar, né?
É, queria fazer uma pergunta, se a gente tem mulheres assistindo a gente, né? E aí, já passaram por alguma situação
comentando
parecida,
alguma
coisa assim?
O que você acha disso tudo, Voz Universo?
Bom, primeiro que a mulherada tá toda animada aqui, parabenizando pelo cenário, tá todo mundo feliz. Inclusive, tem gente no avião que comprou
beijo,
a internet
Kelly,
somente pra assistir vocês.
A Kelly tá vendo a gente do céu, Kelly. Agradece Deus que a gente
ela tá
aqui.
Próxima a mim.
Tá próxima da Voz Universo.
Muito bem. É, tem muita gente aqui. Ó, mandar um abraço, então, pra Maria.
Maria,
Bianca. Quem mais? A Cris, Juliane, Ingrid,
a
Brenda,
Juliana.
Raíssa. Nossa, tem uma galera. A Kelly. Enfim, tem bastante gente aqui assistindo.
Ai, que lindo.
Que lindo. Obrigada, gente, por estar aqui. Mas aí, conta pra gente se vocês já passaram por uma situação assim.
É, cara, né, conta aí pra gente passar raiva junto, a gente passar nervoso junto.
É, tenho certeza que não aconteceu só com a gente. E aí, eu tava dando uma olhada sobre esse tema, e aí eu quis ser polêmica não sendo polêmica. Será que dá?
Será que você vai conseguir ser sexy sem ser vulgar, Fabi?
Não sei se eu consigo ser sexy.
Posso fazer uma pergunta pra vocês?
Deve, manda.
Existe diferença entre censura e julgamento?
Então, assim, julgamento tá dentro da explicação ali, da ortográfica, censura. Da censura. Mas, na minha cabeça, eu consigo ver uma diferença. Na minha cabeça, eu consigo ver, assim, que o julgamento é você, né, meio que criticar e... Julgar é sempre uma coisa negativa. Então, você meio que vai passar aquilo negativamente para a pessoa. Eu acho que o resultado de um julgamento, se a pessoa que está recebendo pegar aquilo para ela, é a censura. Ela vai se censurar. Porque ela vai ficar com vergonha. Ela vai se sentir reprimida. Ela vai questionar se deveria ou não. E, provavelmente, ela vai mudar, né, aquele comportamento, assim.
Na real, acho que acontece isso muito com as mulheres, né? O fato de julgarem já acaba fazendo com que ela seja censurada.
É, porque a gente volta assim, né? Como seres humanos, tanto mulher quanto homem, o que, que a gente quer? Lá no fundo mesmo que a gente não assuma. Ser amado e ser aceito.
Na aceitação.
A gente quer ser aceito pelo nosso grupo, principalmente as pessoas que a gente ama e que se importa. Mas, num geral, a gente gostaria de ser aceito por todos.
Uhum.
E a gente quer ser amado. Então, você recebe uma crítica, né? Um julgamento. Falam que você tá inadequado ou que estão com vergonha de você. Simplesmente por você estar sendo você, se vestindo de uma certa forma, agindo de uma certa forma, ou escolhendo um candidato ou outro, é assim, você se sente, então eu tô inadequado, então eu não mereço seu amor, então eu não vou caber aqui. E quando isso é opção, quando isso é a opinião de uma pessoa muito terceira, X, mas e quando vem da família?
Sim.
Quando vem de amigos? E quando vem de pessoas próximas? Né? E nesse caso aqui, quando vem de uma outra mulher? Tipo, criticando.
De uma mulher próxima ainda, imagina.
Não, e tipo assim, imagina. Tipo assim, o que você veste. Ou como você faz, entendeu? Ou o seu cabelo.
Sim.
Inclusive, teve a parada da Carolina Herrera, né? Da estilista
sim,
lá.
Sim.
Não tem nem um mês, eu acho, que ela teve essa infeliz, né? Teve esse infeliz comentário de dizer que as mulheres não têm que querer parecer a idade que elas não têm. E que mulher acima dos 40 de cabelo comprido... Ela falou o quê? Que era ridículo? Até anotei certinho.
Ficará ridícula.
A mulher deve envelhecer com elegância e não tentar parecer uma idade que não tem. Ou ela ficará ridícula. E que ela reprova mulheres acima de 40 que tem o cabelo comprido.
Gente, eu tô quase nos 40 aqui.
Aqui. Olha os cachos, gata.
Aqui.
Fábio, você não está quase nos 40?
Tô.
Assim, foi bom o exemplo.
Não, tô
mas
quase.
Mas você não tá. Não. Para de ser louca. Não tá.
Ó, mas três aninhos tá ali, piscou, chegou, amiga.
Gente, essa matemática dela, tá fazendo essa matemática há 10 anos. Eu tô quase nos 40.
Quase nos 40.
Mas que fala infeliz, né?
Ai, total.
Mas aí, assim, a gente não é duas alecrim dourada.
Não.
Como as meninas que a gente ama do fundo do coração, amigas, as que estão aqui assistindo, a gente também não são alecrins dourados. A gente faz
sim,
isso
a gente
sem perceber.
Faz, sem querer, faz.
Às vezes você tá querendo.
Faz. E aí, então, eu acho que faz, assim, principalmente com eu, pelo menos, né, meu caso, eu já sei que eu já fiz. Igual eu tava dando uma olhada sobre as divas pop, né?
Adoro.
Então, mas eu, algumas vezes, eu já olhei e já falei assim, nossa, mas eu acho que é um pouco too much, né? Poderia, né?
Uh-huh.
E aí depois eu falo assim, meu, não, não é too much. Volta, Fabiane, realiza. Uh-huh. Volta aqui, colega, né? Não, deixa ela. Se a pessoa quer usar o que, não, o que quiser, se vestir o que quiser, vai.
Cara, a gente já falou que a gente tem que fazer um programa só sobre isso. Porque é aquela linha muito tênue entre, assim, a erotização e a sexualização.
É
a
hipersexualização.
Yeah, ou não. Porque, assim, ok. Você é dona do seu corpo e da sua imagem. Sim. E faça e haja como você quiser. E se empodere, sabe? Você se empoderar e você ser livre. E aí você fala, cara, mas aí...
Isso é
passa...
mesmo o empoderamento?
É isso que eu tô falando. Tipo, tem... será que tem uma linha que se passa? Aí, no caso, você tá se colocando e colocando o seu corpo a serviço?
Sim.
Desse patriarcado e do machismo?
Sim.
Ou será que continua sendo você livre e empoderada?
Exatamente, porque tem muito isso... Então, eu tava, até eu vi um vídeo da Mônica Salgado, que ela tava falando sobre uma reportagem que ela viu no jornal Uai, se eu não me engano, no jornal de Minas Gerais, que é uma coluna que chama Uai. E esse vídeo, elas estavam discutindo exatamente isso, né? Que hoje em dia, as divas do pop, né? Então, no Brasil, não só no Brasil, a gente tem no Brasil e tem aqui também. Tem a Anitta, tem Luísa Sonza, tem a Cardi B aqui, tem milhões, várias. E tudo isso começou lá atrás com a Madonna, né? Maravilhosa, nos anos 80, que ela meio que quebrou isso. E cada vez mais, cada geração que vai passando, isso está aumentando. E não, até onde é isso? A mulher, ela tá fazendo isso porque ela tá se sentindo empoderada? Uhum. Ou ela tá fazendo isso porque ela quer um biscoitão?
Um biscoitão não, e vender, né? Porque sexo vende também.
Exatamente.
Mas, tipo, eu vejo muito a Madonna, assim, como... uma mulher muito forte que quebrou mesmo. E ela fez isso. Às vezes a gente tem que... Dessa forma, ela fez de uma forma meio violenta, né? Tipo, chocou o mundo. Sim. Veio chocando as pessoas naquela época. Pra quebrar essa barreira, assim, não de leve. Pra vir com o pé na porta.
Sim.
Entendeu? E aí tem isso. E aí tem, por outro lado, assim, a hipersexualização. Assim, você bater sempre na mesma tecla... Eu não sei também.
Eu acho é tão difícil, porque tem horas que eu falo, nossa, mas aí eu falo, deixa, tá se sentindo bem, tá. Mas tem ideia que você tá fazendo isso pra quem? É realmente o seu empoderamento? Ou é somente para vender? Ou é somente, né, pra vender e tá vendendo mais pra quem? É. Só pra mulheres? Ou volta pro machismo? É porque o homem quer ver isso? Ou... É difícil esse tema.
Cara,
eu vi um
post no Insta que não responde nada, na verdade. É uma pergunta, mas é uma coisa legal de se questionar. Era assim, expor o corpo é sinônimo de poder? Sexualização e exposição do corpo feminino não são atos feministas. Gente, não sei o que tô dizendo isso, tava no post, tá? Sexualização e exposição do corpo feminino não são atos feministas, mas respeitar as mulheres, sim.
Exatamente. Então, assim... Que eu tava falando. Eu, às vezes, por isso que tem a tal do julgamento. Duvido. Quem nunca julgou? É difícil você falar, ai, não.
Cara, esse negócio
não,
da Carolina Herrera, por exemplo, me pegou, porque eu lembrei assim que, tipo, eu já fiz isso. De alguma forma, eu critico e julgo a minha mãe, por exemplo. E infelizmente a gente sempre machuca, né? As pessoas
beijo,
mais próximas.
Para, cabelão
minha
lindo,
mãe,
maravilhoso.
Cabelão, dá cabelo aqui. Mas de uma certa forma. Tem aquilo, né? E acho que muita gente faz isso com os pais, independente da idade. Mais mulheres, eu vejo mais mulheres fazendo isso com as mães do que meninos fazendo isso com os pais. De tipo, ai mãe, tá ridículo. Sim. Ai não, mãe, menos. Uh-huh. Não, mãe, tá muito curta. Uh-huh. Não, mãe, cropped não, né mãe? Mãe,
não,
pelo amor de Deus,
não.
Né mãe?
Ai, você vai usar isso? Tá muito jovenzinha. Você é uma senhora, não pode usar.
Uh-huh.
Ah, isso eu escuto, né? Bastante.
Então, tipo, e a gente tá fazendo o quê? A gente tá fazendo justamente isso.
Exatamente.
Entendeu? Então, uma coisa de se pensar, assim, você falou brevemente da parada das noivas, das bridezillas, mas, assim, eu escolhi que as minhas madrinhas não foram amigas. As minhas madrinhas de casamento foram... Eu escolhi mulheres que me inspiraram durante a vida e que fizeram parte da minha vida. Então, eu escolhi tia, minha madrinha, três tias minhas. Então, assim... Fugindo um pouco do que são as madrinhas hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, não eram meninas da minha idade que estavam no altar ali. Eram as minhas tias, que tudo tem acima de 50 anos. Entendeu? E uma amiga, a Débora, representou as outras amigas. como a minha melhor amiga lá. E aí, assim, eu falei pra elas, eu quero que vocês usem rosa, mas eu vou deixar vocês escolherem o modelo. Porque eu já sabia que ia ser uma questão, principalmente pra elas. Mas até mesmo escolher a cor é meio bridezilla, né? Porque, tipo, você quer que fique bonito, que fique harmônico?
Fica combinando.
Mas aí você força a pessoa a usar uma cor que ela nem gosta.
Não tá na
que não tá na paleta dela. Que não valoriza, não sabe, valoriza. A cor dos olhos, a cor da pele, entendeu? Um agora, o pior ainda é você falar assim, todas de tomara que caia. Puta, meu, aí aquela amiga que tem um seio grande, ou aquela amiga que tem um seio muito pequeno, que fica com aquilo self-conscious, não fica... Não fica à vontade, não se acha bonita.
Sim.
E a gente lá, a bridezilla, forçando a gata
a colocar.
A usar o que você quer que ela use. É. A gente faz isso, gente, umas com as outras.
Ou não faz, né? Só não fazer festa no casal. Faz que nem eu. Vai lá, assina o papel
Fabe
e tá tudo
mega
ótimo.
Desapegada, cara. Casou escondido, ninguém ficou
ninguém
sabendo.
Ninguém nem sabia. É, o dia que eu consegui, ó, fui lá. Foi maravilhoso.
Sério, foi assim.
Aham.
Foi lá.
Foi lindo, né? Fui lá no City Hall.
Um estilo Fab de ser. É, gente, não esquentem a cabeça. Estilo Fab de vida.
Gente, faz isso. Eu super aconselho. O dinheiro que você ia gastar, vai viajar.
A Fab é um estilo de vida.
em desconstrução ainda, né? Cada dia muda um negócio aqui, um negócio
exato,
ali.
Exato. Cara, eu vou pular para nossa última pauta. Algum comentário, Voz do Universo?
Temos sim. Ó, a Bruna falou o seguinte. E o trauma de uma menina também que a mãe cresce criticando. Infelizmente, acontece muito com as minhas clientes na terapia.
Bruna, um beijo!
Meu, isso é real.
Isso é. Nossa.
A relação... A gente tinha que fazer um programa só sobre a relação entre mulher e mãe. Ah, mulher e mãe.
Filho e mãe.
Filho e mãe. Uma mulher com a mãe e a mãe com a filha, né? Porque...
Nossa, a pauta é ótima.
É.
Muito boa essa pauta. Gostei.
São tantas expectativas, né? A gente tem expectativas delas como mãe. Elas têm expectativas nossas. E aí entra valores, entra religião, e entra coisas que talvez a mãe viveu e não quer que
naquela
a filha
geração.
Viva.
E a geração vai mudando.
Nossa,
né?
Cara,
e tem é essa evolução toda que, às vezes, né? A pessoa mais velha ali não acompanhou.
Mas é um problemão isso que a Bruna falou. Você crescer com uma mãe te criticando, porque, cara, vai dificultar muito seu amor próprio, vai dificultar muito a sua autoconfiança. Assim... E também o que a mãe permite ou não permite, assim, de uma certa forma, sabe? Tipo,
e a expectativa que a mãe tá colocando nessa...
É, eu venho muito de um lugar, assim, que eu acredito... Eu sei que não são todas as mães do mundo, infelizmente, mas eu acredito que a maioria, muito a maioria das mães, não fazem nada não achando que estão fazendo o melhor. Então, eu acredito que elas fazem o que elas podem com o que elas sabem. E elas nunca querem machucar os filhos, né? Mas...
Não intencionalmente, e acaba...
É, mas que nem uma coisa, eu fico pensando, né? De uma certa forma, minha mãe permitiu que eu alisasse o meu cabelo desde muito nova, sabe?
Inclusive, ela falou que adorou a ideia e quer participar, sua mãe.
Ah, óbvio, né? Parecida, é óbvio que ela quer participar. Ô, mãe, você consegue ser o facho aí, tá? Não, minha mãe tem que vir, cara. Ela tem que vir. Mas o programa com ela vai ter que ser de 5 horas.
Ai, Jesus.
É assunto pra não acabar mais. Mas assim, é óbvio que minha mãe não fez isso por mal, mas assim, ela permitiu que eu fizesse escova no meu cabelo desde muito nova. E não tentou, talvez, me fazer enxergar como eu sou e gostar de quem eu sou. Agora, 34 anos depois, eu tô com meu cabelo cacheado. Demorou 34 anos pra eu me sentir. Hoje eu me olho no espelho com o cabelo cacheado. Ano passado, não. É tão recente isso. Talvez há 6 meses, não.
Eu fico lá, fazendo, tentando fazer aqui, ó.
Ah, mas assim,
cacho,
né, Fábio? A gente
cacho,
quer o que não
cadê?
Tem o que não quer,
tentei,
tudo assim.
Tentei. É, então, é triste.
Então, assim, é uma coisa que uma mãe faz na maldade? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, assim, o que você permite... Cara, isso me tocou num lugar, assim, que eu fui na Ana um dia desses fazer o cabelo. E tinha uma menina pequenininha, devia ter uns 7 anos. E ela tava com a mãe, e ela tinha o cabelo... Bem cacheado. Na verdade, o cabelo dela não era cacheado. O cabelo dela era crespo. E aí, ela tava fazendo escova. E, porra, é um saco fazer escova, né? Ainda mais quando você tem muito cabelo e o cabelo é crespo. E puxa, aquele calor, e puxa. E ela é criança, porra, 7 anos. Acho que ela devia ter uma festa pra ir, né? E ela falou assim, ai, mãe, não aguento mais. E a mãe dela falou assim, escova esse cabelo. Vai ficar ridícula com aquele cabelo enorme. Cara, aquilo me pegou num lugar, cara. Sabe? Mas aí você olha pra mãe. A mãe tá com o cabelo alisado. E assim, quem somos nós para julgar, cara? Não tô julgando nenhuma das duas, mas tô dizendo, como a gente cresce e como a gente se vê, é muito provavelmente como a gente vai tratar outras mulheres e como a gente vai tratar nossas filhas também. Sim. Então, tipo, querer entrar no padrão, querer caber num lugar de aceitação, que volta para aquilo, a gente quer ser amada e aceita. Sim, você olha para fora, existem pessoas como eu? Mulheres empoderadas, famosas, ricas, são as mulheres de cabelo cachado e de cabelo crespo?
Ai, você falou
Na novela? É, na TV? É. Não, quando eu tava crescendo, pelo menos, não. Não, hoje mais.
Hoje mais.
Então você olha e você quer se encaixar onde? Sim. Entendeu?
E pelo visto é o seguinte, esse é um ponto que toca muita gente, viu? Pessoal que tá comentando e todo mundo querendo falar sobre isso. Olha lá, ótima pauta, mães e filhas. Super vivi isso, é real. Mas a culpa também não foi dela, foi da sociedade que impôs isso. Porque cabelo bonito era o liso e quem tinha cacheado crespo não estava adequado. Tô no mesmo barco dos cachos. Deixa eu ver. Toda mulher critica de alguma forma. A questão é, que ponto essa crítica vai acrescentar positivamente ou afetar negativamente?
Exato, é aquilo que eu falei do sincerocídio, né? Cara, pra gente pensar, assim, primeiro, pedir sua opinião. E segundo, como você vai entregar essa opinião? Porque tem uma forma construtiva, uma forma carinhosa, tem uma forma que não é agressiva, sabe? Você não vai virar pra uma amiga sua e falar, Fábio, tá ridículo esse cabelo, pelo amor de Deus. Ou então, assim, você não tá vendo que isso não tá legal? Sim. Tipo, sabe? Por que que às vezes a gente vai com agressividade na crítica, ao invés de, né? Nossa, você ficaria muito mais bonito. Isso aqui vai te valorizar de um outro jeito. Você já pensou em tal coisa? Tipo, de uma forma... E assim, quando pedido, né? Sempre. Quando requisitado. Senão...
Senão fica quieta, né? Fica... A dica tá aí.
Fica a dica.
Fica a dica. Fica quietinha, guarda pra você. Não tem necessidade. Guarda sua opinião aí. Né? É. Assim,
né? Já viveu isso? Dei vários exemplos. Não paro de falar aqui, cara. Foi a menina do carro, a menina da saia. Você já viveu alguma coisa parecida?
De roupa?
Sei lá.
Já.
Ou de comportamento, assim, quando você tá no funk muito louca, que eu sei que você fica. Você vive isso?
Isso é só os íntimos que sabem, Marcela.
Assim, eu sei da sua vida, eu sei da sua vida.
Eu acho que sim, já, claro, quem não, quem nunca. Mas hoje em dia, quase nos 40, mentira.
Puta
tô brincando, é só pra te incomodar. Não, hoje em dia eu já, tipo, antes eu ficava muito assim, meu, vou lá, vou ficar dançando, e o que, que as pessoas vão achar? Uhum. Eu sou casada, não posso fazer isso. Agora eu falo. Não, quem que tem que achar ruim, assim, se achar ruim é uma conversa entre eu e meu marido e acabou ali. Uhum. Né? Então, assim, não tô nem aí, se eu tô com vontade de
Mas dançar, acho que pega mais por causa da parada do marido. Na real, tipo, é uma coisa que a gente, era o próximo papo mesmo, liberdade sobre o seu estado civil e sobre a maternidade. Você acha que muda essa coisa de status de mulher casada, das pessoas se preocuparem o que seu marido vai pensar?
Uhum. Eu acho, eu tenho com certeza, absolutamente.
Por quê? Porque alguém já te falou?
Já, de falar assim, nossa, mas você é casada, né? Então, tipo, ai, vai ficar dançando? Vai sair sozinha? Isso, Bibi, incomoda. Uhum. Ai, nossa, mas você vai sair só com as suas amigas? E o marido tá onde? Tá em casa com o cachorro. Sim, tá em casa com o cachorro. Ele também, se ele quiser, ele pode sair com os amigos dele e tá tudo bem, gente. Não existe isso. Ai, só porque você casou, você tem que ficar o resto da sua vida fazendo tudo com aquela pessoa.
Uhum.
Adoro fazer as coisas com ele. Adoro, mas eu também gosto de sair só com as minhas amigas.
Eu acho que é bem assim, aquele negócio de entender. Tipo, são dois indivíduos que decidiram compartilhar a vida.
Sim.
Não é viramos um. Uhum. Minha vida é você, você sou eu, sou você sou eu e é tudo junto.
E outra
assim.
Coisa que que a gente até tinha comentado antes. Quando eu casei, fui lá, assinei o papel, eu não quis o nome e o sobrenome do Douglas. Porque eu acho que...
Aí a gente vai entrar num assunto aqui que vai pegar fogo!
Então, eu vou explicar, vou colocar os meus motivos aqui, Fabiane.
Mas peraí, antes de você falar, você sabe de onde vem essa história de pegar o sobrenome? Se alguém souber aí e quiser me corrigir, por favor, mas o que eu sei, que lá no passado...
Sei que todo mundo faz.
Lá no passado, você pegava o nome do marido, literalmente, porque assim, era um acordo feito do seu pai, né, com a família do seu então noivo, como se você estivesse passando uma propriedade. Então, a minha filha era a minha propriedade.
Game of Thrones, é isso mesmo.
Ela era a propriedade do pai, né? E aí, agora eu tô passando essa propriedade pro noivo. Então, como é um negócio e é uma propriedade, essa objetificação, Então, nada mais certo do que você estar no nome daquela pessoa.
Sim.
Não é você ter o nome daquela pessoa, é você estar no nome daquela pessoa. É daí que vem. Sim. Você pegar o sobrenome do marido.
Pois é.
Pra quem não sabia aí. Amanhã já vai ter as meninas querendo tirar o sobrenome.
Então, e...
E tem uma parada que depois tentaram camuflar isso pra falando, não, é pra seguir a tradição familiar,
sim,
né?
Sim, hoje em dia é super isso.
Mas essa é a tradição familiar. É. Eu era do meu pai e agora eu sou de outro homem.
Sim, é, não, sim, mas aí pra sim, tentar não, minimizar mas... o negócio, é. Pra passar um pano, né? Falar, não, é só pra seguir a tradição e não deixar morrer a linhagem, né? Sim. Mas é isso, estão vendo aqui.
É, a linhagem do sobrenome.
Do sobrenome, exato.
Passar o nome, exatamente. Adiante.
Isso é a forma de passar o pano. Mas é, eu tô dando uma olhada aqui, na real, isso é a mesma ideia dos escravos. De passar propriedade. Sim. É muito animal isso, é muito foda.
É, eu sei muita mulher que não sabe.
E assim, não julgo quem tem o nome do marido. Cada um faz o que acha melhor. Eu, Fabiane, meus motivos foram. E eu expliquei isso pro Douglas e a gente tá bem com isso.
Uhum.
É o que eu tenho da minha família. Poxa, eu perdi meus pais cedo, eu não tenho mais nada. Isso é o que eu tenho da minha
família.
Você
se sentiu pertencente de uma nova família. Eu tendo esse sobrenome, estamos criando uma família.
Sim.
Muito legal.
E aí eu falei, mas eu já escutei muitas críticas, assim. Ah, mas você não mudou o seu nome? Por que você não mudou?
Mas pera, você não mudou?
Eu não mudei.
Ah, tá, tô achando que você mudou. Ah, tá, você não mudou porque você quis ficar pertencente da sua família, de mãe e pai.
É, o que... A minha vida inteira foi esse nome. Eu vou mudar agora?
Uhum.
Não, esse é o meu nome.
Sim.
Mas isso acontece, assim, com algumas pessoas. Conheço algumas pessoas que tem, que uhum. também não mudaram o nome. E aí chega lá, né, que tem filhos, assim, né, inclusive... Eu tava conversando com a Deb esse final de semana, ela tava falando isso, que é a irmã dela, a Bianca, né? Ela vai e, assim, tipo, o povo acha que ela é a babá, porque o sobrenome é diferente.
Na escola, né? Porque aqui, principalmente aqui, porque chamam pelo sobrenome.
É, e aí fica
Miss
dando...
Barbosa, Miss não sei quem.
E aí fica então... giving, like, dirty looks. Ai, você, a Nene, quem que é você? O que que você tá fazendo aqui?
Sua mãe,
aqui?
Mas não tem o sobrenome.
Ai, é divorciada? Né? Não tem o mesmo nome, por quê?
Loucura 2022, então, cara! E olhando pra mulher assim, divorciada?
Exatamente! Ai, gente, então...
Que isso loucura! Eu não tenho sobrenome também. Eu não tenho sobrenome e... Depois, assim, eu vou te falar a real, como uma jovem mística, no começo eu falei, pera, preciso falar
fazer a numeróloga.
Se eu vou mudar a minha sorte, não sei o quê. Até fica aí a dica pra quem fica preocupado com isso. O que vale na numerologia é pra sempre o seu nome de batismo.
Ah, eu não sabia disso.
Não adianta trocar.
Eu nunca fiz numerologia.
Eu fiz do nome. É tipo assim, não adianta trocar e, tipo, aumentei, botei o nome do marido. O que aconteceu com a minha numerologia? Não aconteceu nada. O que vale é que tá na sua certidão. Mas eu pensei em tudo isso também. Eu tive muita dificuldade aqui. Você não pode ficar com tantos nomes, que fica com o nome de rei, né? A gente já tem, latino já tem muito nome. Marcela Espadrezzani Albertini. Aí eu pensei, tá, vai ser só Marcela Schwartz. Sinceramente, eu me senti um pouco órfã. Assim, de olhar o nome, eu me senti um pouco... Nossa, tô entrando numa outra família, assim. E que eu não conheço... Tanto a história e as... Que eu não pertenço 100%. Uhum. Embora, assim, eu esteja construindo a minha família, né, com ele nesse momento. Mas, assim, tem essa outra grande família. Sim. Tem os ancestrais e tudo. Me senti um pouco órfã naquele sentido. Uhum. E aí eu pensei, não, então eu vou tirar o Espadrezzani. Putz, minha mãe, minha avó, a minha... Aí, não, vou tirar o Albertini. Embora meu pai falou pra eu tirar meu sobrenome por causa da minha escolha política. Ele falou pra eu tirar meu sobrenome. Eu não tirei. Inclusive, eu só uso o Albertini, porque aqui é o último nome que as pessoas te chamam. Sim. Falei pra ele que ainda vou ficar famosa com essa porra desse nome. Vai. E aí ele vai ter que me engolir.
Vai.
Entendeu? E aí eu não uso, mas assim... O argumento do Freire... Meu marido tá aqui, gente. Se alguém quiser abrir o mic pra ele falar como ele se sente, mas... O argumento do Freire sempre dá umas cutucadas, tipo assim... E se a gente tiver filho? E na escola? Vai...
Também tenho essa alfinetada em casa.
Você recebe essa alfinetada?
Ah, daí a gente vê. O tchera-tchera Araújo.
Ó, o Freire fica... Puto que o Lilo no veterinário é Lilo Albertini.
O Tcherefreque
Lilo Albertini Schwartz.
No, eu ligo na escola e falo que você tem autorização pra pegar as crianças.
Aê!
É difícil.
Ai, a galera comentou aí, as meninas estão com o nome dos maridos, não estão?
É.
Cara, acho que a gente vai passar um tico do horário, porque a gente tá quase terminando o papo. Quase. O papo tá bom, cara.
Mas não, tem um negócio legal aqui que a Juliana Silva falou. As muçulmanas não mudam o sobrenome para não perderem o sobrenome do pai.
Ai, não sabia. Eu
também não sabia, não. Interessante.
Legal. E tem já esse negócio de assim, né? Ai, a minha família acabou aqui. Meu pai já falou isso pra mim. Minha família acabou aqui, né?
Porque não leva o nome pra frente.
Não, mas que culpa tenho eu que nasci mulher, entendeu? Minha família acabou aqui, gente. Né? Por que acabou aqui, cara? Tipo, né? Não, porque a minha tia não teve filho homem, ele teve eu. E assim... É. E vai fechar com chave de ouro, meu amor. Olha aqui.
Tá, e podia ser... E outro...
Tem jeito melhor de acabar essa família? Que aqui comigo? Que é isso?
Não, mas tem outro... Ó, né, tá... E quem disse, se ele tivesse um filho homem, que esse filho homem teria um filho? E
é loucura desses homens, cara. Esse patriarcado atrasado, Fabiana.
As pessoas que não querem casar, as pessoas que não querem ter filho.
Então a gente ia falar sobre isso também, né, cara? Tem tanto, liberdade também sobre o seu estado civil, né?
Exatamente.
E quando mulheres não querem casar, não querem ter filhos, não querem ter um relacionamento heteroafetivo, ou que se mostram muito felizes sozinhas, a gente julga. A gente censura essas mulheres.
Ai, é, sim. Ai, nossa, mas...
Tá... A caralha da tia do Natal, sempre. E os namoradinhos?
E os namoradinhos? Não tem nenhum namoradinho?
Mas até a gente, sabe? Tipo assim, eu já ouvi, não vou falar de quem, né? Mas eu já ouvi de outras pessoas, mais velhas geralmente, assim. Algum defeito tem. Tá sozinha. Até hoje, no caso, algum defeito tem.
A galera aqui tá com uma loucura. Tá uma loucura o negócio do sobrenome aqui, viu?
Tá tendo treta!
Tá uma loucura. Olha, vamos lá. Calma aí. Nossa Senhora.
Marido, será que ele tava assistindo? Um beijo.
Será que o marido tá aí?
A Juliana falou assim, ó. Eu já tinha o mesmo sobrenome, então ficou tudo na mesma.
Ah, show. Aí vem.
Eu tenho o do marido, mas o meu filho eu continuei o da minha mãe e não do meu pai. Quase deu treta.
É óbvio que dá. Eu acho que minha mãe ia ficar muito chateada se eu tirasse no fim das contas. E eu acho que meu pai também ficaria. Antes de saber meu candidato.
Peguei o sobrenome do meu marido, porque ia ficar bonito, e tirei dois sobrenomes. Acho que agora, com a opção da mulher aceitar ou não ser mais em posição, é válido. Pra mim tá tudo bem.
É, também.
Eu mudei meu sobrenome e fiquei com o sobrenome do meu avô.
Olha!
Ó,
muito bem.
Meu falecido pai era tóxico, então eu, quando tive a oportunidade, tirei o sobrenome dele. Não coloquei o sobrenome dele, no nome da minha filha.
Cara, tem muito disso também. Eu me senti, assim, perdendo um pouco... Eu tenho uma conexão muito...
A galera tá falando também que... Como é que é? Nunca mais mudo o sobrenome depois do divórcio. Tenho dificuldade até hoje de trocar de arrumar os documentos.
Se for pra mudar,
logo que eu casei, logo que eu casei mesmo, que eu não tava pensando em nada disso, eu tava pensando mais sobre o negócio da numerologia. Enquanto eu vi o negócio da numerologia, essa menina que trabalhava comigo, a mesma do carro, ela tinha casado 2 meses antes. E ela tava ficando louca. O que ela fazia... Em qualquer momento livre que ela tinha, era trocar os documentos dela. Entre Social Security, cartão de crédito, tudo, assim, conta da Amazon. Pensa tudo que você tem, que essa mulher teve que trocar. Fica aí a dica de alguém criar um aplicativo, um negócio que você troca num lugar só e troca tudo. Acho que as pessoas pagariam $500 por isso. Porque dá um trabalho, demora meses pra você trocar tudo.
Demora, com certeza.
E aí depois, Deus me free, gente, divorcia. É outro trabalho!
Pra trocar.
E aí tem gente que vai e casa também no Brasil.
Aí, minha filha. Desculpa.
Cara, é muito documento. É 3 anos pra trocar tudo, 3 anos pra destrocar. Entendeu? Antes de acabar de trocar, já divorciou.
O rolê é grande.
A burocracia é pesada. Mas volta aí, preparada que a gente tava falando da gente não aceitar, né? Tipo, não censurar, julgar mulheres que não querem ser mães. Eu acho que rola muito ainda. Mas como não? Como se o seu papel principal no mundo, porque você tem um útero, é reproduzir.
Sim.
How dare
você veio para
você reproduzir. Não escolher não ter filhos. Sim. E escolher não casar.
Imagina. E ser feliz ainda.
Que audácia! Ah!
Não.
Que absurdo. Não. Mas, cara, pode. A gente julga, assim, o mais chato mesmo, que é o ponto de todo o papo que a gente tá tendo, é quando a gente faz isso com outras mulheres, cara. E, tipo, não tem... Eu até anotei algumas mudanças, assim, que a gente pode pensar. E meio que a gente vai finalizar, né? Então, não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar, mas eu tinha anotado aqui que, óbvio, né, gente, ter mudança na política é óbvio que é necessário, mega necessário. Mas existem mudanças, assim, gente, não tem governo nenhum, tá? Não tem ninguém que vai ser eleito em lugar nenhum que vai mudar como você trata a pessoa que está próxima a você. Isso é só você que vai mudar. Não importa o que está acontecendo no mundo, é só você que pode se melhorar e começar a se questionar dessas coisas. Então, cara, tem que estar muito aware mesmo. Porque senão você não percebe quando estão fazendo isso com você. E você reproduz. E faz isso, que é uma violência, uma forma de ser agressivo, né? Uhum. A gente também faz isso com outras mulheres. Então, é legal a gente pensar e não permitir, assim, que nos censurem. E a gente não censurar, sabe, umas às outras. E eu tinha notado que algumas coisas que a gente pode fazer, e aí se você quiser comentar sobre, mas a primeira é questionar sempre que você ouve alguma restrição de direitos acontecendo. E questionar se você não está vivendo isso de alguma forma na sua vida. Às vezes a gente vê isso acontecendo com um terceiro, uma outra pessoa. E aí, tipo, nossa, que horror. Mas em algum nível a gente vive algo semelhante e não percebe. Ajudar outras mulheres que possam estar sendo julgadas por não seguirem os padrões. Sabe aquela... Isso me fez muito lembrar, assim, sabe quando tem alguém agindo de uma forma diferente ou ela tá com uma roupa mais ousada e aí vem aquela outra mulher e fala assim, nossa, mas fulana, né? E às vezes a gente pra, ou concorda mesmo na maldade do ser humano, a gente ri, concorda e tal.
Ciclinho, né?
Cai no ciclo
vicioso ali de ficar.
Por quê? Porque você quer bond com aquela mulher que tá conversando com você, às custas de estar falando mal de uma terceira.
De uma outra pessoa, com certeza.
Então tem isso.
Quem nunca?
A gente começar assim, sutilmente, ao invés de simplesmente concordar ali, pra ficar legal com aquela uma, falar assim: ah, mas você acha? Eu acho que ela tá se sentindo bem desse jeito. Sim, sim. Sabe, às vezes de uma forma sutil. Você não precisa ser grosseira, não precisa criar um climão. Sim. Naturalmente vai criar um pequeno clima. Mas é bom.
Sim. Às vezes é bom.
É bom, porque às vezes, assim, aquela mulher também que iniciou essa fala maldosa, também faz no automático. Às vezes também não se questiona.
E aí, numa dessa, ela começa, né? Cai então... um pouco assim na real. E aí, na próxima vez, você já vai pensar.
Eu acho.
Não vai concordar.
Eu acho, total. E aí, o terceiro ponto, a terceira dica é a gente conversar com amigas e amigos sobre essa diferenciação de direitos com base em gênero, né? E que ainda limita a liberdade das mulheres. São atitudes importantes que a gente pode adotar no dia a dia. Ficar um pouquinho mais ligada pra... Ou não permitir que façam com a gente, ou não reproduzir, ou simplesmente não ser conivente, sabe? Porque é muito fácil cair nessa,
nossa,
né?
Nossa, é...
A gente tá muito acostumada.
Sem querer, você cai nessa armadilha aí, ó.
A gente tá muito acostumada.
Muito, muito. É muito... Às vezes é muito na inocência que você cai e quando você vê, você fala, putz, meu... E aí?
Uhum.
É, então, tentar ter essa consciência. E acho importante também as conversas. É muito válido você também, igual a gente falou um pouquinho antes, de escutar as diferenças dos outros. Meu, não fica só nessa bolha.
É.
Tenta sair um pouquinho. É muito legal quando você sai e você tenta entender o outro.
Essa curiosidade,
lado.
Né? De entender.
Sim, acho isso muito importante. Eu acho que uma diquinha boa aí.
É, muito boa. Temos boas dicas. Temos boas dicas!
Sim.
E aí, rolou mais alguma coisa? Vamos encerrar. Eu tenho uma coisa linda aqui escrita pra encerrar. Tô tão feliz que a gente tá aqui, tem sofá, tem câmera e
tem, câmera
e tem
bonita.
Tudo, e tem neon. Vocês gostaram, gente?
Olha.
Do nosso logo em neon.
Lindo.
Maravilhoso. Eu tô tão feliz com esse logo em neon. Um beijo pra Pan, que é a nossa designer maravilhosa. Sim. Tem algum outro babado aí pra gente finalizar? Alguém falou mais alguma coisa?
A galera tá manifestando sobre a ideia. Estão conversando aqui. A galera já tá, tipo...
Gente, vamos continuar esse papo no Insta? Escreve lá pra gente. A gente vai postar algum... Olha um negocinho voando aqui. A gente vai postar algum corte. E aí a gente continua o papo. Então manda DM pra gente. Sim. Ou até no nosso pessoal também. Porque a gente gosta de falar. Não sei se vocês perceberam. E a gente sai daqui agora pilhada, entendeu?
É,
aí
é difícil dormir, continuar. Viu? Hoje, olha, hoje, amanhã, não vou conseguir levantar às 4h30 da manhã. Mas tudo bem, já aceitei.
Samara quer treinar.
Queria.
Vai treinar sábado?
Vou, 7h30, vamos?
Não, 7h30 não.
Ah, gata.
É contra a minha religião.
Não, aí não dá. Tem que ser cedo.
Porque você viu que pode levar amigo? Eu ia falar, a gente podia escolher duas.
Uhum.
A gente podia escolher duas amigas daqui do pod, uma pod friend pra ir treinar com a gente sábado.
Pois é.
Vamos ver se a gente faz isso no Insta. Vamos pensar.
É. E lembrando, né, nosso Insta, pra quem não segue
isso
ainda,
aí.
É asminapod_USA. USA, eu sempre falo tudo errado. E para quem está aqui, por favor, deixa o seu joinha.
Se inscreve. Obrigada. No canal.
Se inscreve, pelo amor de Deus.
Canal. É, toca o sininho.
Eu vou comprar um sininho para toda vez
que eu escrever. E é isso. Quinta-feira que vem a gente está de volta.
Toda quinta agora.
Toda quinta, às 8 horas da noite. O mesmo horário.
Tá às 10 do Brasil.
Yeah. E tá às 10 do Brasil. Quem mudou o horário aqui? Então, 10 do Brasil, 8. Horário de Boston, Eastern Time.
Gente, obrigada a todo mundo que veio,
obrigada,
todo mundo que comentou.
Tô
muito feliz. Tô muito feliz!
Nossa, a gente tá se vendo ali na televisão, ó.
Olha, eu tô treinando bíceps, tá dando muito certo.
Leoninas, né? Eu falei isso, é por isso que eu não nem olho, porque senão eu vou ficar distraída.
Então, vou terminar com uma coisa muito legal aqui, que eu não escrevi e infelizmente não vou poder cotar porque tava solto na internet por aí, gente. Gostaria de poder dar o quote, mas olha a coisa mais linda. Ser livre é muito mais do que ter o direito de ir e vir garantido na Constituição. Ser livre é não ficar presa a imposições de regras sociais. É fazer o que você acredita ser o melhor para você. A liberdade de uma é a liberdade de todas. E juntas somos muito mais fortes.
Que lindo.
Que lindo! Para de falar mal das meninas aí, gente, das vizinhas.
Não fala mal das amigas.
Vamos todo mundo ficar. Ah, e também, eu ia falar isso e esqueci.
O quê?
Se é uma pessoa que sempre tá falando mal, às vezes, gente, realmente tem que cortar da vida, tá? É a última dica que eu vou dar. Porque você tenta dar aquela diquinha pra pessoa, não sei o quê, mas tem gente que é viciada no veneno, entendeu?
E aí não dá.
Acaba que se deixa afasta, tudo intoxicado. Aí você
melhor.
Afasta, gente.
Na
melhor...
amizade.
Na amizade. Na amizade, vou falar aqui pra vocês uma coisa. Se afasta.
Se afasta, melhor.
Ai, Fábio, eu te amo, tchananã. Eu tô muito feliz com tudo, eu vou dormir
Vamos
aqui.
Comer umas esfirras, eu quero
comer esfirra
doce.
No meu sofá.
Então tá bom.
Beijo.
Até a quinta-feira que vem.
Até
obrigada, beijos.
Que vem.